Vamos agora começar um debate sobre o assunto que é o mais importante do dia, da semana, talvez do mês, se não for o assunto mais importante do ano para o Congresso Nacional. O plenário da Câmara começou a discutir as medidas provisórias que fazem parte do esforço de ajuste fiscal do governo na tentativa de reequilibrar a economia brasileira para que o país volte a crescer.
A medida foi bastante criticada por parlamentares de oposição e até da base aliada do governo por entenderem que as mudanças na concessão de benefícios trabalhistas e previdenciários propostas pelo Executivo vão afetar muito a classe trabalhadora.
Bom, para debater as chamadas MPs do ajuste fiscal, estão na ponta da linha conosco o vice-líder do Democratas, deputado Paulo Dernei Avelino, do Amazonas, e o vice-líder do governo, relator da medida provisória que trata da pensão por morte, deputado Carlos Aratim, do PT Paulista. Muito bom dia, deputado Paulo Dernei.
Bom dia a você, bom dia, Elisabel, bom dia ao Carlos Aratini.
Muito bom dia, deputado Carlos Aratini.
Bom dia a todos, bom dia, Paulo Dernei, bom dia a todos os ouvintes.
Bom, vou pedir, os senhores que são frequentadores assíduos dos nossos microfones aqui, sabem que a gente tenta manter maior equilíbrio de tempo para assim manter o maior equilíbrio no debate também. Então vou pedir para a gente ter o máximo de dinâmica possível, se as respostas, sei que o assunto guarda uma enorme complexidade, mas as respostas mais curtas dentro do possível para que a gente possa fazer os vários contrapontos necessários para que o nosso ouvinte compreenda a complexidade e a importância das duas matérias. Vou começar pelo deputado Paulo Dernei Avelino, perguntando a ele sobre a questão da retirada de apoio que o PMDB sinaliza em relação à medida provisória, às medidas provisórias do ajuste fiscal, que, em boa medida, até embolaram o cronograma que estava previsto para a votação. Seria primeiro a 665, depois a 664, agora as duas já estão no plenário. Deputado Paulo Dernei Avelino.
Bem, eu acho que o PMDB está agindo de acordo com a relutância que o Partido dos Trabalhadores, que está no governo, não está assumindo a responsabilidade de votar matérias do seu próprio governo. O PMDB, que está na base de apoio ao governo da Dilma, ele está também relutante agora. Então, ontem o seu líder declarou na tribuna da Câmara que não vai mais apoiar o ajuste fiscal. Isto porque o PT está titubeando, ou seja, o próprio partido do governo não quer votar esse ajuste fiscal.
Bom, deputado Paulo Dernei gastou 30 segundos para essa primeira resposta. Deputado Zaratini, como é que o senhor vê esse que é o elemento mais recente dessa disputa e por isso que eu coloquei como primeira pergunta essa possível retirada de apoio do PMDB, possível não, já anunciada, talvez com um recuo, mas essa retirada de apoio do PMDB diante do diagnóstico que o líder PMDBista faz de que o PT não está coeso em torno dos ajustes?
Mas isso não é verdade. Em primeiro lugar, o PT assumiu a presidência das duas comissões, das duas MPs e as duas relatorias. Então o PT assumiu totalmente a responsabilidade pelos projetos de lei de conversão que mudam completamente as medidas provisórias. Segundo lugar, o PMDB falou, nós queremos que o PT se manifeste favorável. A nossa bancada se reuniu, se manifestou favorável aos projetos de lei de conversão. Agora, uma atitude achei até um pouco infantil do líder do PMDB, disse, porque o Lula fez um discurso contra a terceirização, então nós não vamos votar. Bom, aí já é difícil, porque ele quer que a gente abdique de posições que nós temos, e isso nós não vamos abdicar. Né? Nós temos posições políticas e não vamos deixar de manifestar nossas posições políticas. Agora, na questão estrita das medidas provisórias, o PT assume toda a responsabilidade de aprová-las, de garantir regras mais corretas de acesso aos benefícios na Previdência, no salário-desemprego e nos demais benefícios que estão em discussão.
Deputado Paulo Dernei Avelino, nós já conversamos recentemente com o deputado Carlos Aratini, que é o relator da matéria, quando ele concluiu o seu relatório na comissão especial e que acabou por ser aprovado ontem e que amainava, né, diminuía até razoavelmente, isso é um juízo que não me cabe aos senhores deputados, mas reduzia o impacto dessas medidas, por exemplo, acabava com o limitador de 50% sobre a pensão por morte, acabava com alguns dos principais pontos polêmicos. Essas mudanças feitas e aprovadas na comissão especial contemplam a oposição de alguma maneira?
Não, de forma nenhuma. Mesmo porque eu quero deixar muito claro para a todo o país que nós não tivemos nenhuma responsabilidade com esses desarranjos das contas públicas da economia do país. É correto que exatamente aqueles que estão na base da pirâmide econômica paguem pela política desastrosa de represamento de preços desse governo? É justo que exatamente aqueles que defenderam este governo sejam penalizados pelo total fracasso e inoperância deste governo na gestão da política econômica? Essa medida provisória 664, que o deputado Zaratini relata, ela inicialmente economizaria 2 bilhões de reais. O projeto de conversão que ele se refere reduz para 1 bilhão de reais em 2015. Ora, a medida provisória 665, que faz parte do pacote de retirada de direitos dos trabalhadores brasileiros, ela iria fazer uma economia em torno de 16 bilhões de reais. Então, com o projeto de conversão, cai para 7 bilhões de reais em 2015. Nós entendemos que nós não temos nenhum compromisso com esses desajustes que o PT fez no governo. Por isso, nós estamos votando contra e vamos continuar votando contra. Mesmo porque terceirização, que tanto o PT quanto o Lula, que fica aí fazendo bravatas na televisão, em comícios e tal, quem está fazendo realmente uma terceirização indevida é o próprio governo do PT, quando inclui entre os entes autorizados a realizar a perícia médica do INSS as entidades privadas de serviço social e de formação profissional, o Sistema S, desde que essas instituições estejam vinculadas ao sistema sindical. Isso é uma terceirização e ainda dá uma pontinha para os sindicatos. Assim não dá.
Deputado Carlos Zaratini, o deputado Paulo Delinha Avelino trouxe na sua argumentação um dos argumentos centrais desse debate, de que o ajuste fiscal leva para o trabalhador maior peso em relação à tentativa de recuperação do equilíbrio fiscal do governo. Eu gostaria que o senhor contraditasse esse argumento, que o senhor respondesse esse argumento.
O deputado Paulo Derney e a oposição, de modo geral, não discutam o conteúdo das medidas provisórias e do projeto de conversão e o que mudou, e se limite a fazer discurso político. Nós queremos discutir o conteúdo, nós queremos discutir o conjunto, né? Agora, veja bem, essas medidas provisórias, o próprio governo admitiu que elas não são medidas provisórias propriamente de ajuste fiscal, mas sim de redefinição de regras. Isso foi dito e debatido na comissão, que infelizmente a oposição não participou das audiências, né? Segundo lugar, elas não têm esse objetivo principal de reduzir gastos, certo? Então, portanto, nós temos que trabalhar em cima daquilo que é melhor para o trabalhador, daquilo que promove a justiça social. E é isso que nós fizemos no nosso relatório. Por fim, eu acredito que nós não temos aí nenhuma necessidade de ficar fazendo com que esse ajuste se dê simplesmente sobre questões dos trabalhadores. Queremos discutir, sim, queremos discutir a questão da desoneração. Vamos discutir no próximo projeto de lei, que o deputado Pisciani é o relator, nós queremos discutir a questão da desoneração, e nesse momento em que é necessário haver uma redução de gastos do governo e também um aumento da arrecadação, vamos ver como nós vamos pagar isso daí, como nós vamos tirar, de onde vai vir esse recurso, certo? Como nós vamos resolver esse problema. E nós apontamos que é necessário que se tire esse recurso daqueles que têm mais e não dos que têm menos, né? E por isso que nós queremos ajustar esse ajuste fiscal, seja feito, que é calculado em torno de 100 bilhões, seja feito, o superávit primário, ele seja feito sobre aqueles que têm mais condições de disponibilizar recursos. Veja bem, os bancos agora, eles aumentaram os seus lucros, né? Todos os bancos aumentaram os seus lucros. Então vamos discutir exatamente a questão da desoneração, a questão da tributação sobre as aplicações financeiras, a tributação sobre dividendos. Isso que nós queremos discutir, é isso que nós vamos encaminhar esse debate.
Deputado Paulderney Avelino, a oposição teria uma outra solução que não esta para o ajuste fiscal, para alavancar a economia brasileira?
Em primeiro lugar, eu quero dizer ao deputado Zarati que absolutamente nada contra ele. Eu entendo perfeitamente o papel que ele está fazendo aí como instrumento de redução de benefícios para o trabalhador brasileiro, está cumprindo o papel do partido dele, do governo dele. Mas o que é importante dizer é que a medida provisória que o deputado Zaratini é relator, ela colide com o princípio da vedação do retrocesso social, que torna a família vulnerável quando ele reduz os valores de pensões e atinge diretamente a proteção da família. E, além do mais, a outra medida provisória que ontem nós começamos a discutir, ela também ela não pode ser regulamentada por meio de medida provisória. A Constituição proíbe mudanças em legislações que já tenham sido objeto de emenda constitucional entre os anos de 95 e 2001. Então, nós entendemos que esse instrumento ele não pode ser utilizado. Além do mais, Elisabel, eu quero dizer para vocês o seguinte: o governo do PT é um governo omisso com relação às ações que precisavam ser feitas. Não fez, não fiscaliza os próprios ministérios, né, nas estatais. Você vê aí o que vem acontecendo ao longo dos anos no nosso país. Esse problema todo que estamos vendo aí, de desvios de dinheiro, de roubalheira, tanto por parte do Partido dos Trabalhadores, o tesoureiro do partido está preso, quanto por parte dos aliados também, alguns aliados. Enfim, a solução que nós poderíamos dar era o seguinte: vedar os ralos, não permitir que a corrupção jogue para o ralo tantos bilhões de reais. Não permitir, por exemplo, que o BNDES, que em seis anos, de 2009 até 2014, em cinco anos, tenha sido transferido para o BNDES em torno de 460, 470 bilhões de reais. Sabe qual é o benefício implícito só aí entre tomar o dinheiro com título do Tesouro, repassar para o BNDES, para repassar para os amigos? Eu digo isso com toda certeza. Para repassar dinheiro para os amigos, com o TJLP, 35 bilhões de reais. 35 bilhões de reais. Só aí já daria uma grande ajuda para evitar que apenas os trabalhadores estejam agora pagando a conta.
Deputado Carlos Zaratini, surgiu não só nos corredores no Congresso, mas também nas páginas de alguns jornais, a possibilidade de que, diante do desgaste que carregam as medidas provisórias 664 e 665, especialmente a 664, o governo aproveitaria para ceder num ponto que ele tem sido intransigente, que é a questão do cálculo das aposentadorias. Fator previdenciário, a expressão quase me foge aqui, mas eu peguei ela pelo rabo. Estaria disposto a ceder no que diz respeito ao fim do fator previdenciário. Isso procede e em que medida a construção desse arranjo está prosperando? Eu faço essa pergunta e obviamente a farei também ao deputado Paulderney Avelino, porque acredito que esse é um elemento novo que traz, digamos assim, um componente importante para a disputa em torno das duas MPs.
Olha, em primeiro lugar, eu queria ressaltar que o deputado Paulderney Avelino não respondeu a sua pergunta, né? Você perguntou qual as alternativas e ele fez um discurso político genérico contra o PT, contra o governo, que é o que a oposição sempre faz. Ela não debate os assuntos. Por exemplo, o deputado Paulderney disse que no nosso projeto reduz o valor das pensões. Não é verdade. nós tiramos esse artigo da medida provisória e as pensões vão manter 100% do seu valor. Então, veja bem, ele precisa ler o projeto, ele precisa debater aquilo com conhecimento de causa. Segunda questão que você nos perguntou. Olha só, a questão do fator previdenciário é um tema recorrente do movimento sindical, é um tema que vem desde que ele foi instituído no governo Fernando Henrique e que levou à redução do valor das aposentadorias. O movimento sindical vem tentando, de todas as formas, debater o assunto e mudar, criar alternativas. Existe uma alternativa, que é o chamado critério 85-95.
Proposto, ou seja, pelo atual ministro dos Direitos Humanos, Pepe Vargas, quando relatou a matéria aqui na casa.
Perfeito. Então, esse critério o que, que é? Somando o tempo de contribuição com a idade, no caso das mulheres atingindo 85 e no caso dos homens atingindo 95, não se aplica o fator previdenciário. Não é o fim do fator previdenciário, mas é uma excepcionalização extremamente benéfica para os trabalhadores. Então, o movimento sindical, num primeiro momento, se dividiu em relação a essa questão. Hoje o movimento sindical está unificado e todos apoiam essa solução. O que eu quero dizer é o seguinte, existe uma emenda, várias emendas que tratam disso, uma do deputado Arnaldo Faria de Sá, outra do senador Paulo Paim, outra do senador Walter Pinheiro. Eu mesmo tinha feito essa emenda, mas tive que retirar porque eu sou o relator da medida provisória. Pois bem, se essa emenda for destacada, e eu acredito que será destacada no plenário, né, a nossa posição é de votar favoravelmente. A presidenta Dilma, ela instituiu uma mesa de negociação por decreto no dia 30 de abril, ela estabeleceu uma mesa de negociação quadripartite, governo, empregados, trabalhadores, patrões e aposentados, para discutir essa questão e discutir outras questões também da Previdência Social. Pois bem, nós queremos que essa questão seja discutida e achamos, eu particularmente quero dizer a minha opinião, nós achamos que é fundamental que se discuta como a posição do Congresso Nacional. Né? Uma posição do Congresso Nacional que eu tenho uma sensação muito forte de que será aprovada. Então, essa negociação ela tem que se dar efetivamente com a posição dos trabalhadores. A verdade é o seguinte, essa decisão levaria a que muitos trabalhadores se aposentassem efetivamente com um valor melhor nas suas aposentadorias, abrindo espaço para que jovens ocupem lugar no mercado de trabalho. Ou seja, dinamizaria o mercado de trabalho, possibilitaria as pessoas ter uma aposentadoria melhor. Enfim, seria benéfico para a economia nacional, benéfico para o mercado de trabalho e faria com que o país avançasse. Né? Nós precisamos ter um processo de avanço. As pessoas não precisam, já trabalharam toda a sua vida, ter que trabalhar mais 7, 8, 9 anos para poder obter a sua aposentadoria integral. Então nós somos contra esse fator previdenciário e queremos resolver essa questão agora, seja através dessa votação, desse destaque, ou seja na mesa de negociação instituída pela Presidência da República, ou nas duas formas combinadas.
Deputado Paulo Dernier Avelino, sua avaliação sobre esse elemento novo.
Veja bem, o deputado Zaratini remete ao governo do Fernando Henrique, que terminou, já vai 13º ano. Realmente, nós também queremos derrubar esse fator previdenciário. Nós entendemos que ele prejudica aquelas pessoas que já contribuíram com a Previdência Social, ele prejudica que essas pessoas possam se aposentar com os seus proventos adequados. Portanto, nós vamos sim também trabalhar no sentido de derrubar o fator previdenciário. E isso nós teremos a oportunidade de fazê-lo no dia de hoje.
Mas, deputado Paulo Dernier Avelino, se houver o destaque, a oposição vai votar junto, então?
A oposição deverá votar junto.
Perfeito. Deputado Zaratini, a gente começou com o deputado Paulo Dernier Avelino, então eu concedo o senhor a palavra também para uma última consideração a respeito dessa votação e devolvo depois ao deputado Paulo Dernier.
Eu quero concluir aqui minha participação, agradecer a vocês por essa oportunidade e dizer a todos que estão nos ouvindo que nós fizemos nessas medidas provisórias todas as correções necessárias para que não houvesse prejuízo ao trabalhador. Nós melhoramos as regras de acesso à Previdência exatamente para que pessoas que pouco trabalharam ou não trabalharam na vida, elas tenham durante toda a sua vida benefícios às vezes até maiores do que aquelas que trabalharam 30, 35, 45 anos da sua vida. Nós queremos ter uma justiça previdenciária. Então esse foi o objetivo da mudança de algumas regras na questão das pensões. Nós estamos fazendo isso também no caso do seguro-desemprego, exatamente para garantir que o trabalhador que trabalha efetivamente, que fica mais tempo no emprego, ele tenha o seu direito garantido. Nós não podemos permitir que uma pessoa que muitas vezes, de forma leviana, assume o emprego, pede a conta, porque sabe que tem o seguro-desemprego, ela vai ter aquele seguro-desemprego da mesma forma que um pai de família que ficou anos numa empresa, perdeu esse emprego e não tem, então, não tem o mesmo direito. Então nós estamos fazendo esses ajustes, são ajustes que eu considero justos, mas em toda a nossa preocupação, tanto a minha na medida provisória 664, como do senador Paulo Rocha, na medida 665, nós levamos em conta esse critério, não prejudicar os trabalhadores que efetivamente têm trabalhado, têm lutado para conseguir melhorar o seu padrão de vida.
Deputado Paulo Daniel Avelino, a votação vai ocorrer? A sensação que o senhor tem é que a votação começa hoje mesmo, ao meio-dia, e vai ocorrer?
Olha, que começa, começa. Agora, se vai ocorrer, é outro problema. Isso aí eu não sou o presidente da casa. Nós vamos trabalhar no sentido de fazer com que este projeto de lei de conversão, que o deputado Zaratini diz que é o melhor dos mundos, que não tira o direito dos trabalhadores, nós insistimos que sim, continua retirando o direito dos trabalhadores e nós vamos continuar com a nossa posição. Ou seja, não vamos aceitar que o Partido dos Trabalhadores retire direito dos trabalhadores. Nós não podemos permitir que os pescadores, e dizer que houve fraude no seguro defeso, então a culpa é do governo. Então, não vamos deixar que retirem direito dos pescadores. Por isso, vamos continuar na mesma posição que nós estamos.
Deputado Zaratini, o senhor acredita que a votação ocorre? Parece que o deputado Zaratini... Já havia se despedido, eu realmente, culpa minha, eu confundi, disse que seria a última palavra dele. Deputado Paulo Daniel Avelino, então muitíssimo obrigado pela sua participação aqui e principalmente um bom debate no dia de hoje no plenário.
Muito obrigado, boa sorte e um bom dia também.
Bom dia. Agradecemos também ao deputado Carlos Zaratini, mesmo não estando mais na linha, mas talvez ele ou um assessor esteja nos ouvindo. Muitíssimo obrigado ao deputado do PT paulista por ter enriquecido aqui nosso programa, participando desse debate sobre as medidas provisórias que mexem em direitos previdenciários e que fazem parte de um esforço muito maior do que dessas duas medidas provisórias para um reequilíbrio das contas públicas diante dos gastos elevados que o governo empreendeu no último período, que deixou o Estado com uma condição ruim de investimento, que se reflete num crescimento muito baixo durante o decorrer desse ano e com perspectivas nada animadoras para o ano que vem.